Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao Sala de Visitas. Eu sou Denise Mello e mais uma vez vou trazer um convidado para compartilhar suas experiências com a gente. No programa de hoje vamos bater um papo com o jornalista Fábio Monteiro. Olá, tudo bem?
Olá, Denise, tudo bem?
Tudo bem. Eu sempre pergunto isso, mas o que que você veio fazer aqui na China?
Pois é, uma história meio complexa, assim. Na verdade, eu não fiz turismo, assim, não vim com esse objetivo de fazer turismo. Acabei fazendo, mas não foi esse o objetivo. Assim, eu ganhei um concurso que foi realizado pela Rádio Internacional da China, pela redação de Esperanto. E através desse concurso, foi um concurso de vídeos, foi um concurso internacional que eles lançaram, e eles escolheram 10 vídeos, 10 curtas-metragens. E eu acabei ganhando esse concurso e vim participar de um evento aqui na China. E como pra gente, que é brasileiro, não é toda hora que aparece essa oportunidade, também não vale a pena para vir pra cá participar de um evento que dura uma semana, eu resolvi ficar mais um tempinho e dar uma viajada pelo país, né? E conhecer outras cidades e tal. Então eu já tô aqui há mais ou menos 30 dias e tô conhecendo o país, mas também tô trabalhando, viu? Porque, na verdade, eu sou jornalista, como você disse, então eu tô aproveitando para fazer umas matérias também para um programa que eu apresento.
Ah, interessante. Mas aqui eu ouvi você falar que você ganhou um concurso no departamento de Esperanto. Você fala Esperanto?
Exatamente, falo Esperanto, sim. Não são muitos brasileiros que falam, mas eu tô entre essa minoria aí. E foi um concurso, eu vou dar maiores detalhes para você. Foi um concurso que eles fizeram em parceria com empresas de chá, com um evento grande de chá que aconteceu em Hangzhou. E por conta disso, o tema dos vídeos tinham que ser chá e amor. Então eles pediram para pessoas em todo o mundo mandarem vídeos curtas de até 10 minutos sobre esse tema. E os 10 melhores vídeos eles convidaram para participar desse evento que aconteceu em Hangzhou durante uma semana. Foi uma feira de chá gigantesca. Eu imagino que a cadeia produtiva de chá da China e talvez de outros países estiveram lá para debater o chá. E a gente fez parte dessa programação com os filmes sobre chá e amor. E por conta disso eu vim para cá.
Mas, recapitulando, em Esperanto, como assim Esperanto?
Pois é, o Esperanto é uma língua que no Brasil ainda não é muito difundida. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que que é. O Esperanto é uma língua planejada, foi uma língua criada no final do século XIX por um polonês chamado Zamenhof. E a ideia dele era criar uma língua que servisse de língua internacional. Por conta disso, o Esperanto também é conhecido como língua internacional. Ele criou uma língua de fácil aprendizagem, que é toda regular. E a ideia dele era que o Esperanto servisse como segunda língua para todo mundo, né? Isso foi numa época em que a gente ainda não tinha essa dominação cultural dos Estados Unidos e tal. Então ele foi um pouco visionário e um pouco utópico quando ele criou a língua. Bom... Evidentemente, o Esperanto ainda não se realizou da forma que o inventor projetou, mas muita gente gostou da ideia e começou a aprender a língua no mundo todo. Tem gente no Brasil, não sou só eu, não sou o único, tem outras pessoas no Brasil que também falam Esperanto, e existem esperantistas e cursos de Esperanto, uma cultura do Esperanto que está dispersa pelo mundo. E eu comecei a aprender Esperanto justamente por conta do jornalismo. Em um determinado momento da minha vida, em 2008, eu trabalhava na TV Cultura, no Brasil, e eu fui fazer uma matéria sobre Esperanto. Eu já tinha ouvido falar pouquíssima coisa sobre Esperanto. A ideia que eu tinha era uma língua que era língua internacional, que não deu muito certo, né, mas que existe e tal. Então eu fiz essa matéria em Fortaleza, conversei com outros esperantistas e tive mais informações sobre a língua e vi que a coisa era mais real do que eu sabia ou do que eu achava. E aí me interessei pela língua e comecei a estudar a partir daí.
Que você achou um lugar para estudar, fez aula particular? Existe uma escola de Esperanto?
Cara, por incrível que pareça, na Universidade Federal do Ceará existe um curso de Esperanto, no Departamento de Letras. E é um curso paralelo ao curso da universidade, que é aberto. Eles têm cursos de várias línguas lá que são abertos ao público, e uma dessas línguas é o Esperanto. Então eu fiquei sabendo do curso, depois que eu fiz a matéria e tal, me interessei, fiquei sabendo do curso, me inscrevi no curso e estudei Esperanto na universidade. Assim, é difícil de acreditar, mas tem. E não é só no, em Fortaleza, assim, tem outros lugares do Brasil. Tá, eu sei que na Unicamp tem curso de Esperanto. Na USP tem curso de Esperanto. Em Brasília, na UNB, também tem curso de Esperanto na universidade e em várias cidades do mundo também tem. Mas hoje em dia as pessoas aprendem muito pela internet.
Então explica como que funciona o Esperanto.
Pois é, o Esperanto, como é uma língua planejada, por exemplo, a gramática é uma gramática muito concisa, uma gramática muito simples, que não tem, por exemplo, exceções. A ideia do criador da língua era que fosse uma língua de fácil aprendizagem, que você pudesse aprender rapidamente e que as pessoas no mundo todo pudessem se familiarizar rapidamente com os radicais e com as palavras. Então, por isso, ele pegou radicais de várias línguas diferentes. Pelo que eu já li, 60% dos radicais do Esperanto vem do latim. Então, tem muitas palavras, por exemplo, parecidas com português. Mas também tem palavras que vêm de línguas eslavas, do russo, e de outras línguas que não são tão parecidas com a nossa. Esperanto é isso, cara. É um instrumento, é uma língua que está pronta e que pode abrir várias portas para você depois que você aprende, né? Por conta da língua, eu vim parar aqui na China.
E conta como que foi fazer esse filme. Você teve atores? Você teve que achar gente que falava Esperanto para atuar no filme?
Tive que criar um filme de uma forma limitada, de acordo com o que eu tinha na mão para produzir. Por exemplo, o filme, eu não usei uma linguagem falada. O filme é aquele esquema dos anos 20, 30, chapliniano, com as tabelas de texto. Então, com isso, eu já economizei pessoas que falassem em Esperanto, porque só eu falava Esperanto, assim. Na verdade, o mais difícil foi ter uma boa história sobre o tema, porque era sobre chá e amor. E como você sabe, no Brasil a gente não bebe muito chá, ou pelo menos não bebe tanto quanto os chineses bebem.
Tinha que ser café e amor.
Exatamente, se fosse café ia ser mais fácil. Então a gente não tem muitas histórias sobre isso, né? Então foi difícil encaixar uma história boa para ganhar o concurso. Na verdade, eu peguei uma história que é uma tradição do Ceará, de uma cidade do Ceará que chama Barbalha. Foi o meu argumento, assim, foi como eu comecei a conceber a história. E lá nessa cidade, no dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, eles fazem um chá que quem bebe aquele chá, teoricamente ou de acordo com a tradição, consegue casar, consegue encontrar um marido ou consegue encontrar uma esposa. Então todo ano existe essa história. E daí veio o meu argumento pro filme. O nome do filme é O Chá que Traz a Pessoa Amada. E esse é o ponto de partida do filme, assim.
É o chá milagroso. Vai ter fila de chá mulher querendo tomar o chá.
Já me perguntaram se o chá existe mesmo e tal. Tipo, lá, ó, na teoria tem. Lá no Ceará tem uma história aí que tem um chá que traz a pessoa amada, mas eu não garanto que funciona, mas existe.
Ai, pelo menos não botam o coitado do santo de ponta cabeça, né? Exato.
Cara, se eu não me engano, isso faz parte do ritual também. Além do chá, você precisa colocar o santo de cabeça para baixo. É toda uma história, assim. Não é tão fácil, não é só beber o chá, não.
E conta um pouco. Você é de Brasília, nasceu em Brasília e foi para Fortaleza.
Eu sou filho de cearenses, assim. Como muitos brasilienses são filhos de nordestinos e filhos de pessoas de outras regiões do Brasil, eu nasci em Brasília, morei lá até os 18 anos. E depois meus pais resolveram voltar para Fortaleza. E aí eu voltei para Fortaleza também. E hoje eu moro em Fortaleza.
E tem saudade de Brasília?
Deu saudade dos meus amigos, assim, não muita. Assim, quando eu cheguei em Fortaleza, quando a gente faz essas mudanças lá no Brasil, você sente o baque, porque Brasília é uma cidade muito particular, assim, que tem características muito próprias. Então o Nordeste é muito diferente. Quando o brasiliense chega no Nordeste é muito diferente. Então demorou um tempo pra eu me adaptar. Aquela coisa da praia, do final de semana, e tomar uma cerveja na praia, e as diversões eram todas diferentes, a música é outra, as pessoas falam do jeito diferente do seu, então demora um tempinho para se adaptar. Mas hoje em dia eu não trocaria, assim, eu gosto muito de Fortaleza e é uma cidade que tem problemas, claro, mas que é muito boa de se morar.
O que você acha da cena musical de Brasília?
Cara, eu gosto, assim, eu não acompanhei mais depois que eu saí de Brasília, assim, então eu peguei aquela cena musical dos anos 80 ali, da Legião Urbana, da Plebe Rude, do Capital Inicial, peguei aquela fase ali, e eu realmente gosto, assim, são as minhas músicas de adolescência, que você tem aquela paixão e tal, então eu gosto muito, principalmente de Legião Urbana, assim. Atualmente, eu comecei a ouvir algumas coisas O que eu mais ouço de Brasília, de música, é o Móveis Coloniais de Acaju. Acho muito legal. Assim, dessas bandas novas é o que eu curto mais, assim. Tem o Natiruts também, né, que é de Brasília, mas eu já não peguei essa fase eu já estava em Fortaleza, assim, ouvindo outras coisas que eles ouvem lá.
Ah, interessante. Indo mais pro lado do rock aí, que deu para ver que você gosta também, eu sei que em Recife existe uma cena rock and roll. Tem em Fortaleza também alguma coisa?
Cara, em Fortaleza tem uma cena musical muito forte. Na verdade, assim, sobre música, o que eu observo como jornalista é que o Nordeste tem uma cena, o Nordeste inteiro tem uma cena musical muito forte. As pessoas sempre lembram de Recife por conta do Mangue Beat, por conta do Chico Sainz, Mundo Livre, aquela galera ali. É realmente um tipo de música muito legal que eu gosto, mas, por exemplo, Fortaleza tem uma cena de rock que é muito pulsante, assim, que tem bandas muito boas, que eu mais ou menos acompanho. Natal também tem uma cena muito forte, Salvador tem uma cena de rock muito forte. Então, as pessoas sempre associam o Nordeste e essas cidades com forró e com uma música que, teoricamente, seria de uma qualidade pior, assim, ou mais baixa. Mas tem, cara, é só você conhecer. Eu acho que na internet hoje, você jogando ali no site de busca, você consegue conhecer muitas bandas legais, assim, do Nordeste e de Fortaleza, principalmente.
É, você tem um site, né?
Exatamente. Bom, meu trabalho hoje consiste em viajar pelo mundo. Era o trabalho que eu sempre quis, assim, desde criança. E aí?
Quem não quer?
Pois é, finalmente eu comecei a conseguir, a coisa começou a acontecer, assim. Tem pouco mais de um ano que eu tenho uma página que chama Viajante Independente, na internet é viajanteindependente.com, e através dessa página eu dou dicas de viagem e conto um pouco das minhas aventuras, das viagens que eu estou fazendo, né? Junto com essa página eu tenho um link para vídeos no YouTube, e as pessoas também podem assistir.
E você produz vídeos nas suas viagens.
Exatamente. Consiste basicamente nisso, assim. Eu também faço textos e faço fotos, mas o principal, a matéria principal, o produto principal desse trabalho são vídeos, são reportagens sobre os lugares que eu conheço, sobre os lugares que eu visito. E é mais ou menos isso.
E curiosidade, você vai viajar, vai fazer seus vídeos, tem que carregar muito equipamento, porque a mochila do viajante, né, o mochilão já é pesado.
Pois é, cara, um dos problemas é esse, assim, que, assim, eu tô começando a solucionar esse problema. Eu viajo com, na verdade, uma mochila só de equipamento, com computador, com câmeras, com microfone, com tripé, isso você tem que ter. Porque as câmeras estão muito pequenas, cara, e os equipamentos de filmagem estão cada vez menores, assim, até tripé, você consegue ter tripés muito compactos que você consegue guardar dentro da mochila, então a tecnologia também vem ajudando nesse sentido, assim, hoje em dia você pode viajar com pouco material e no final conseguir uma qualidade bacana para os seus vídeos.
Ah, então, Fábio, foi muito bom te receber aqui no Sala de Visitas.
Isso.
Muito obrigada. E o Sala de Visitas fica por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.